Você está acompanhando Coisa de Mãe pela Ipiranga FM.
Prometi no meu santo batismo a Jesus sempre, sempre adorar.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Coisa de Mãe. No programa de hoje, nós estamos conversando com Carlos Buzzarello sobre a escolha dos padrinhos de batismo e também de crisma. Carlos, eu deixei no ar aí uma pergunta no bloco anterior, né? Necessariamente precisa ser homem e mulher, duas pessoas para serem os padrinhos de batismo, ou pode ser no caso do crisma, que é uma pessoa apenas?
Muito boa essa pergunta, Bruna. Veja, a questão do casal, né, de padrinhos, né? Na verdade, é mais uma questão cultural nossa. Aqui, sei lá, do nosso estado, não pesquisei se no Brasil inteiro é dessa maneira, ou se é no mundo inteiro assim, porque veja, o Código de Direito Canônico, os cânones 872 e 873, lá ele explica que deve ser dado um padrinho ou uma madrinha, ou seja, uma pessoa apenas como...
Não sabia.
Como testemunha, como padrinho, enfim, né?
Uhum.
Não é necessário ser um casal. Não é necessário. Então, inclusive agora, nos encontros que nós fizemos esse mês, né? Tínhamos ali um casal que escolheu apenas uma pessoa como padrinho.
Que legal, interessante. Uhum. Então, fica aí pro pessoal essa curiosidade. A gente falou também no bloco anterior sobre a questão da responsabilidade, da missão, de ser alguém que o afilhado possa se orgulhar, de ter como referência, né, ser uma pessoa admirável. Entre as responsabilidades dos padrinhos de batismo e crisma, você falou dessa questão da referência, e aí você falou que não precisa ser essa pessoa que, entre aspas, viva na igreja, mas que a igreja seria um bom caminho. Que outras coisas você destacaria como as responsabilidades de um padrinho? Padrinho e madrinha, no caso, né?
Sim, sim. Olha, Bruna, inclusive hoje até de manhã, um pouco antes de vir aqui para a rádio, me veio literalmente uma luz. Porque literalmente? Você veja, eu acho que o próprio rito do batismo preparado, né, pela Igreja Católica, com certeza iluminado pelo Espírito Santo, né, já coloca bem essa função, essa característica do padrinho ou da madrinha. Nós temos o rito da luz, certo? Que é assim, a coisa mais contundente que os padrinhos fazem durante a celebração do batismo, que é o fato de ir até o Círio Pascal. O Círio Pascal, gente, para quem não sabe, é aquela velona bem grandona, né? Que fica na igreja, a maior vela que tiver lá, com os cravos, né? Lembrando, né, a crucificação de Cristo, né? O ano atual, enfim. E os pais e os padrinhos, então, eles vão até lá e acendem a vela do batismo, né? Aquele Círio Pascal representa Cristo, certo? E a chama daquele círio representa a luz de Cristo. E o padrinho, ele faz o quê? Ele vai até aquele círio, ele acende aquela vela, ou seja, ele pega a luz de Cristo e leva até a sua criança, o seu afilhado, a sua afilhada, né? Então, acho que a principal característica, né, é o padrinho ter esse senso de que ele deve ser luz para a criança. Também me veio uma questão agora sobre o farol, né? Sabe o farol de navegação? Aquele que fica na terra lá iluminando, né?
Uhum.
Aquele farol, ele é muito importante para a navegação, né? Porque ele está lá e avisa, né, as pessoas, enfim, o navio, que logo estará próximo à terra, certo? Terra firme. Olhe para mim que eu estou em terra firme. Essa é a função do farol. Normalmente, os navegantes usam o farol na escuridão. Então, na escuridão, pais, padrinhos, criança, vocês, oxalá, né, consigam olhar para os padrinhos que vocês escolheram e enxergar a luz, enxergar terra firme.
Nossa, arrepiei enquanto você falava.
Eu também se arrepiei.
Muito bonito.
Que benção.
Carlos, sobre a questão dos padrinhos de crisma, geralmente a criança, né, a criança já é adolescente, na verdade, ou mesmo adulto. É, quando adulto, não tanto, mas eu falo aí nessa fase de adolescência, juventude, especialmente, né, que a gente, quando passa por essa fase, acha que sabe de tudo, né? Como que pai e mãe podem ajudar nessa escolha? Porque é uma escolha do catequizando, que já não é criança, mas os pais podem dar sugestões, aconselhar. O que um pai e mãe pode falar para nessa faixa etária que está em vias de escolher o seu padrinho ou sua madrinha de crisma?
Estou aqui me lembrando como que nós agimos, né, quando os meus filhos realizaram o crisma. Veja, pai e mãe, você já não tem mais um bebê, né?
Uhum.
Literalmente nas suas mãos. Né? Porque mal você pega ele no colo, né?
Sim.
Quem dirá nos braços. Já é alguém que tem o seu entendimento, o seu pensamento. Acho que, com certeza, você pode sugerir, né? Fazer algumas sugestões, algumas ponderações, reforçando que provavelmente, então, a catequista ou catequista já falou para essa criança nos encontros de catequese, quando foi explanado acerca desse sacramento do crisma. Mas eu diria para que deixasse nas mãos dele. Porque, afinal de contas, esse sacramento da crisma é o sacramento onde ele decide a sua fé. Ele decide seguir a Cristo. Nada mais justo, nada mais correto, nada mais coerente do que ele escolher o seu padrinho.
Legal.
Né? Então, inclusive, né, o que você pode dizer também, e caso seja conveniente, né, é que o padrinho do crisma pode ser um dos padrinhos que foram padrinhos de batismo, né?
Não sabia.
Ou o padrinho ou a madrinha.
É possível repetir, então?
Pode. O dos meus filhos, então, do mais novo, Pedro, os padrinhos deles são a minha irmã e o meu cunhado.
Uh-huh.
Né? E ele escolheu a minha irmã, né, para acompanhá-lo, né? Assim, quem sabe, não sei se você me perguntar ou não, mas por que só um no crisma? Não poderia ser os dois? Olha, no Código de Direito Canônico também não diz nada ao contrário sobre isso. Na verdade, é mais uma questão de rito, porque o padrinho, ele segue, então, durante o sacramento, né, quando o bispo, então, vai fazer o sinal do Santo Crisma na testa do crismando, o padrinho vai acompanhando ele com a sua mão no seu ombro direito, uhum, né? Então fica assim um pouco mais fácil, né, do que ter um casal levando
atrás,
abraçado ou atrás, enfim. Mas eu falo para os meus catequizandos adultos: ah, eu queria levar os dois. Leva, né, o bispo não vai não te crismar.
Sim.
Como diria um grande padre conhecido nosso, né, que passou aqui por Palmeira, é melhor você pedir perdão do que permissão.
Ah, gostei. Carlos, outra questão, né, finalizando o nosso programa, preparação dos padrinhos de batismo são os encontros de formação, isso?
Isso.
E no caso do sacramento do crisma, existe uma preparação para o padrinho ou madrinha, algum encontro final, assim, na reta final da catequese?
Olha, normalmente é feita a vigília, né? Crismal. Vigília, onde é feita uma celebração, então, assim, mais específica acerca do sacramento, mas, assim, mais com o sentido, assim, de interiorização do padrinho, né, em relação ao sacramento, né,
para
que ele
entendi.
Entre no clima, né?
Entendendo.
Mas não há nada, assim, específico. Precisa fazer? Não é necessário. Eu sei de paróquias que não fazem essa vigília, só é convidado. Aí o padrinho, você perguntou, tem alguma exigência? Lógico, o ideal é que ele seja católico, né? Porque você vai se crismar na católica, então,
sacramento católico.
Católico, é muito importante que você convide, então, uma pessoa que seja católica e que tenha também todos os sacramentos, né? Lembrando que isso não é conferido, como é lá no batismo. No batismo a gente faz conferência, porque tem todo um registro, né? Toda uma burocracia que nós temos na igreja e que deve ser respeitada. No crisma, não. No crisma, você escolhe, vai ser fulano. O catequista explica, olha, tem que ser católico, tem todos os sacramentos, assim, assado.
Uhum.
Não estamos, estamos lidando com um quase adulto. Então,
sim,
já começa assim, a psicologia de você veja e faça de acordo com o que foi solicitado.
Como diz o ditado, tua cabeça, tua sentença, né?
Exatamente.
Para finalizar nosso programa, digamos até para reforçar, resumir tudo que a gente comentou, a última pergunta seria: como madrinha e padrinho, como que eu posso me fazer presente na vida do meu afilhado?
Então, lógico, vá visitá-lo, né?
Volta.
Vá visitá-lo. Sabe, Bruno, isso é bem interessante, né? Porque, como eu falei, os pais, eles buscam aquelas pessoas que são mais próximas, né? Mas você sabe que a vida, ela acaba separando as pessoas.
Sim, a vida segue o fluxo dela, né?
O fluxo, né? Hoje, os teus melhores amigos de hoje, quem sabe, não sejam os de amanhã, né? As pessoas com as quais você mais se relaciona hoje, quem sabe não sejam as mesmas amanhã. Mas falaria então que para os padrinhos, para que não percam o contato, e hoje é muito mais fácil, né?
Com certeza.
É, até pelas mídias sociais, até os jovens gostam disso, né?
Sim.
Mas mais importante que isso é que você se mantenha sempre luz. Né? Seja luz. Carlos, você está dizendo que, puxa, tem que ser luz. De repente, a partir de amanhã, ninguém mais vai querer ser padrinho, porque, né? O Carlos disse que a pessoa tem que ser...
É muito difícil que ele falou, farol e não sei o quê.
Tem que ser perfeito. Não, não estamos falando de perfeição, né? Até no erro, você pode ser luz.
Nossa, que bonito.
Porque quando você erra... Né? Aliás, às vezes eu acho que você é mais luz no erro do que no acerto. Porque quando você erra, você tem a oportunidade de se recolher, né? Repensar e agir diferente, certo? Então, não tenha medo de errar. Tenha medo de não se reportar, de continuar persistindo no erro. Isso sim, mas de errar não. É natural. Todos, eu gosto de brincar, né, que errar é humano. Às vezes, até eu erro. Mas então, que você não tenha medo de errar, que você procure ser essa luz em todos os momentos, seja no acerto, seja no erro.
Carlos, obrigada do fundo do coração por ter aceitado o convite, por compartilhar aí um pouco do seu bom humor, do seu conhecimento e da sua fé com os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Programa Coisa de Mãe com Bruna Camargo.
91.7. 91.7.